Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Esse é o nosso primeiro episódio com uma convidada. Hoje a gente trouxe a Rebeca Souza para falar um pouquinho sobre Ministério Infantil. E, apesar de parecer que esse podcast só tem Rebeca, esse não é um pré-requisito para participar, mas foi uma coincidência muito especial para a nossa primeira convidada. E a gente está muito feliz de ter ela aqui hoje. Ela tem muita experiência com o assunto e a gente está muito animado para conversar sobre esse tema.
Sim, a gente ficou bem animado com esse episódio, porque eu acho que vai agregar bastante, né? Tanto professores, professoras, né, de EBD que nos ouvem, quanto mães também, né, de crianças nessa fase. E eu vou passar a palavra já para a Rebeca, então, para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre o ministério dela.
Oi, gente, tudo bem? Primeira vez aqui, não só como convidada, mas também gravando um podcast, então é uma honra. Eu agradeço muito as meninas que estão aqui me recebendo, as duas Rebecas, né? E vai ser um prazer estar com vocês hoje aqui conversando, espero poder agregar no conhecimento tanto das mães que acompanham os perfis, quanto também do pessoal que trabalha dentro da igreja, em EBD ou no Ministério Infantil. Eu sou a Rebeca Souza, eu tenho 27 anos e hoje eu tenho uma empresa chamada Projetando Gerações, que auxilia na formação, né, de voluntários, líderes de Ministério Infantil, a de fato projetarem as crianças, as gerações em Deus.
Ai, esse ministério é muito legal, a gente acompanha nas redes sociais, já peguei várias dicas muito boas.
Sim, eu acho que você, a Rebeca do Crescendo no Lar, ela conhece, vocês se conhecem pessoalmente, não é?
A gente se conhece pessoalmente, a gente se conheceu, acredito que eu, com uns 15 anos, em acampamento cristão.
Ah, legal. Sim, somos amigas de acampamento.
Que legal. E, bom, assim, nós, eu sei que a Rebeca dá aula, né, depois você pode falar, mas você dá aula na EBD, né, já deu para criança. Eu comecei esse ano a dar aula na EBD, uma sala de 4 a 6 anos, então por isso...
Gostoso!
É muito bom. É, por isso até vai ser bom para mim também, pessoalmente, aprender algumas coisas. E a minha filha, né, participa desde o fim da pandemia, mas... Então também tô na parte de mãe, né?
Eu espero poder agregar aí nas duas funções e seja bem-vinda ao meu universo. Eu ainda não sou mãe, então eu aprendo com vocês, mas como voluntária do Ministério Infantil, eu espero agregar bastante aí também.
Tô começando agora como mãe, então tenho tentado me esforçar nessa parte de trabalhar junto com as professoras da salinha do meu filho, manter as lições em dia, os exercícios de fixação. E eu trabalhei um tempo com o Ministério Infantil, eu dava aula para 6, 7 anos, durante a pandemia até a gente enfrentou bastante dificuldade para engajar com as crianças nas aulas virtuais, que a minha igreja manteve, mas agora eu não estou trabalhando com o Ministério Infantil, eu estou trabalhando com as mães de bebês, então por um tempo eu mudei um pouquinho o grupo, mas adoro as crianças e não vejo a hora de voltar assim que possível também para o Ministério Infantil.
Aproveitando o gancho da Rebeca, né, que ela falou disso, dessas atividades de fixação, eu acho que a primeira pergunta, uma das mais importantes, assim, a que a gente logo pensou mesmo em perguntar para você, Rebeca, foi que atitudes mesmo os pais, né, das crianças podem tomar ao longo da semana para incentivar mesmo as crianças a se engajarem mais, né, com a aula na EBD e até com outras programações, né? Na minha igreja, por exemplo, tem EBF, mas também tem
O CP,
isso. Então, assim, o que os pais, né, podem fazer em casa para incentivar as crianças, né, a gostarem, a aproveitarem esse momento?
Perfeito. Eu acredito muito lá no Projetando, a gente usa um termo chamado parceria perfeita, que é quando a igreja e a família se unem de fato para ensinar a criança no caminho que ela deve andar. A primeira coisa que os pais precisam entender é que eles são peça fundamental nesse ensinar a criança no caminho, mas que a igreja vem com um lado de suporte que realmente a gente tem ali de ensino, de ministração, às vezes até mesmo no momento de levar a criança a estudar a palavra que acaba sendo diferente dos pais. Mas algumas coisas são práticas e simples que fazem toda a diferença na semana da criança, se a família colocar em prática para que o culto no domingo ou para que EBD seja algo assim que a criança anseie e espere. A primeira coisa é ao longo da semana ir conversando com a criança sobre aquilo que ela aprendeu no domingo passado, né? Perguntar ali para o voluntário, para a pessoa que ministrou, para a professora que estava ali na EBD, o que que a criança aprendeu, qual foi o texto bíblico, e você relembrar ele ao longo da semana ajuda muito. A segunda coisa da prática é ali na sexta-feira, quando está emendando, começando ali o final de semana, os pais já começarem a falar sobre o culto, sobre que está chegando domingo, que domingo é dia de ir no culto, de ir na igreja, de ir na EBD. Que legal animar a criança para isso. E o terceiro passo, assim, simples, que às vezes a gente acha até que não faz tanto efeito, mas ele faz, que é separar no sábado à noite a roupa que a criança vai usar no culto de domingo, na EBD, separar ali o momento para ela acordar mais cedo, tomar um bom café da manhã, e ouvindo um louvor no carro, cantando ali um louvor infantil, às vezes para a criança já ir entrando ali no espírito mesmo, daquilo que ela vai viver no culto, e acordar animada, acordar a criança assim, hoje é dia de ir na igreja, vamos lá, e a família inteira a viver essa animação, e até bíblico, né, isso, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, faz todo sentido para a criança, então a gente poder ali se animar e animar a criança a estar no domingo faz toda a diferença, então isso vai ajudar bastante aí.
Nossa, eu gostei muito dessa resposta. E eu acho que dá para aplicar isso em todas as faixas etárias. Assim, eu vejo pelo meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses. E uma coisa que eu peguei para reforçar bastante com ele, assim, é meio que para ele lembrar, né, durante a semana da salinha, porque às vezes, versículos, essas coisas, ele é muito novinho. Mas eu sempre falo com ele o conteúdo que foi, mas o que pega para ele, que ele lembra, são as músicas. Então eu escutei as músicas que canta na salinha dele e eu canto com ele durante a semana. E ele tá começando a cantar um pouquinho junto umas partes, ele já reconhece. Então quando ele chegar lá, é uma coisa familiar, é uma coisa que ele gosta. Então é uma coisa que em todas as faixas etárias a gente consegue achar um jeito de aplicar isso, né?
Sem dúvida, e até ajuda aquelas crianças que têm dificuldade, às vezes que chega ali no momento da sala ou na igreja e quer chorar e quer ficar agarrada aos pais. Se os pais fazem esse trabalho ao longo da semana, isso diminui ou some completamente? Que a criança entende que os pais estão felizes que ela esteja ali, né? Algo que ela foi aguardando e ansiando ao longo da semana, é uma expectativa, tem uma rotina feliz com a família se reunindo ali para o culto. Mesmo que a criança não tenha os pais, né? Mas tem algum responsável que leve ela para a igreja, essa rotina também é importante. A partir do momento que o responsável encontra a criança, ele precisa expressar na sua fala, na sua expressão, que ele está muito feliz que ele vai para o culto com a criança, que a criança vê algo muito especial com o Senhor ali na igreja.
Sim, eu achei perfeito isso que você falou, porque foi bem de encontro assim, com o que a gente comentou no último episódio sobre crianças e o culto público. A gente mencionou essa importância mesmo dos pais ao longo da semana reiterarem, realmente trazerem esse assunto com alegria, né? Eles mesmos estarem felizes, né, por participar do culto. E isso vale para a EBD também, com certeza. Realmente a animação dos pais, ela passa para as crianças, né? E transmite. E isso com certeza já é meio caminho andado para a criança, como você disse, para a criança às vezes sequer entrar na sala, porque realmente é comum, às vezes a criança tá bem tímida, né, relutante. E se isso já foi algo falado bastante na semana, né, e como a Rebeca disse também, a gente tentou trazer elementos da EBD para casa desde pequeno, isso com certeza, nossa, faz toda a diferença mesmo. A gente percebe na prática que realmente faz diferença.
E essa questão da organização, né? A gente com essa visão assim de mães, a gente sabe que se a gente não se preparar para o domingo de manhã,
Nossa.
essa animação ela não vai ser intencional, ela vai sair os ânimos eles vão ficando meio exacerbados porque se não está planejado, a roupa está atrasada, tem que fazer isso, tem que sair, e é muita coisa para pegar. Então a gente tem que ter esse planejamento mesmo para a gente ser intencional com essa alegria mesmo e passar essa animação para a criança, senão a gente vai ser engolido pelos horários.
Sim,
Exato.
planejamento é muito importante mesmo. Agora, partindo assim para o lado do professor, né, da IBD, o que que professora, né, o que que ela pode fazer para se preparar para a aula, né, no domingo?
Ah, perfeito. Até é legal, tinha até conversado com a Rebeca Mendes sobre isso, que existe uma grande diferença da preparação para a EBD e para o curso. Então, eu vou focar aqui na EBD, tá? A EBD, como o próprio nome diz, é uma escola bíblica de estudo, né? Um estudo bíblico dominical que a gente vai ter ali naquele momento. Então, a gente pode se preparar da seguinte forma. Na segunda e na terça-feira é o seu momento com Deus. É muito importante que o professor ele seja nutrido primeiro para ele poder dar algo para alguém. A gente só dá daquilo que nós somos cheios. Então, separar a segunda e a terça-feira ali para estudar a palavra de Deus, para ser ministrado, para fazer um devocional referente ao tema que você vai ensinar ali na escola bíblica. É, ter um tempo de oração por você, pelas crianças, pelas famílias, né, de cada uma dessas crianças, pelo espaço, pelo tudo aquilo que vai ser ensinado para as crianças. Na quarta e quinta-feira é o seu momento, então, de fato estudar aquilo que você vai transmitir para as crianças. Preparar ali o estudo, se você prepara o estudo, ou estudar uma revista, né, que a sua igreja disponibiliza, qualquer tipo de material, você vai estudar. E até eu gosto de fazer assim, na quarta-feira eu leio uma vez inteiro aquele estudo, assimilo aquilo que vai ser falado, e na quinta-feira eu leio de novo e vou anotando. Ah, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso destacar bem, eu vou dar ênfase nisso. E nesse momento que você começa a separar aquilo que é importante ser ensinado para as crianças, você já pode começar a pensar, olha, a didática para essa faixa etária aprender e estudar esse ponto da Bíblia pode ser através de uma dinâmica, pode ser através de uma experiência, eu posso trazer uma imagem, um fato histórico ali para mostrar, né? Por exemplo, quando a gente vê a questão da Arca de Noé, trazer talvez uma trena para você poder medir a madeira, a parede da sala. Então você pode ter alguns exemplos assim que comprove de fato aquele estudo que a criança vai fazer. Isso faz toda a diferença no aprendizado dela. E aí você tem ainda a sexta e o sábado para correr atrás de produzir esse extra do seu estudo, né? Para não ficar ali só na revista ou só você falando, mas de fato você levar a criança a estudar com a experiência dela, pessoal, aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, ela vai poder comprovar, por exemplo. Essa semana eu estava escrevendo um material que estava falando sobre Davi e Golias, né? E tem algumas fotos no Pinterest que são bem interessantes, que tem um Golias gigante, assim, na parede, e a professora marcou exatamente a altura de Golias. Depois ela foi e colocou ali cada uma das crianças como se fosse uma escadinha, e foi medindo a altura das crianças para ver se alguém chegava perto de Golias, e para a criança entender o tamanho de Golias, e como Deus usou a vida de Davi, que era um adolescente, né, uma criança, assim, para nós, bem pequenininho, e mesmo assim o Senhor agiu, isso reforça muito o estudo bíblico que foi aplicado para aquela criança. Então ela não vai se esquecer, ela sempre vai se lembrar que ela estudou sobre a vida de Davi, que ela sabe o tamanho de Golias, que ela reconhece o próprio tamanho, mas que o estudo bíblico mostrou para ela que Deus, e ela através de Deus, poderia matar qualquer um dos gigantes. Então pensar nessas dinâmicas, né, nessas coisas que comprovam de fato aquilo que a Bíblia está falando, também faz muita diferença.
Nossa, eu achei muito legal isso, eu gostei dessa divisão que você fez, eu já tinha visto você falar sobre isso, mas é realmente muito legal, principalmente essa parte do professor tirar um tempo para fazer uma devocional, né? Eu lembro que eu já usei uma revista, eu não vou lembrar o nome com certeza, mas eu acho que é Meus Primeiros Passos, que ela tinha essa parte de devocional pro professor sobre o tema da aula que você ia dar. Então, é bem legal isso mesmo, né?
Nossa, eu não tinha parado para pensar em fazer algo assim, sabe? Incluir, às vezes, no seu próprio devocional, um devocional sobre o tema. Eu achei bem interessante isso.
É muito interessante, porque você pode, quando você é ministrado primeiro, fica muito mais fácil para você poder ministrar e ensinar a outra pessoa. Porque isso já desceu do seu coração, não é? Não é só algo que você leu, decorou ali alguns tópicos ou fez ali um rascunho, né? Ah, eu preciso falar sobre isso. Mas o Espírito Santo já ministrou no seu coração. Então é algo que você está aprendendo e que você pode capacitar e ensinar outras pessoas. E a criança percebe essa diferença, né? Assim, não é só algo que ela está me falando. Ela realmente acredita nisso, a nossa expressão corporal, a nossa fala, a entonação que a gente dá, consegue transmitir isso para a criança.
Não, com certeza. E eu acho que fica muito mais fácil da gente pensar em aplicações, nas verdades mesmo que a gente pode extrair dali. Eu acho que se a gente está matutando naquele assunto, né, ruminando, com certeza vai ser mais produtiva a aula. É, nossa, achei excelente mesmo essas dicas. E esse tempo extra, né, vamos dizer assim, sexta e sábado, para pensar na atividade mais prática também é bom, porque às vezes a gente deixa isso por último, eu falo por experiência própria, e fica enrolado, né? Então, sexta, por exemplo, também é um dia útil, dá para às vezes correr comprar alguma coisa se precisar. Eu acho bom também separar mesmo esse tempo mais calmo para preparar essa coisa prática.
É verdade. E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a Rebeca estava falando é que acontece muito comigo de quando estou estudando para dar alguma aula para o Ministério Infantil, para o EBD. É uma história que eu já conheço, que eu escutei várias vezes, escutei minha infância inteira, mas a hora que eu vou estudar de novo aquilo, eu aprendo uma coisa nova, penso por um outro ângulo, e realmente, assim, não importa quantas vezes a gente vai estudar uma história na Bíblia, Deus trabalha no nosso coração através dela, e a gente sempre pode aprender mais para ensinar melhor. Então, é realmente muito, muito preciosa essa dica desse devocional sobre o tema.
A gente também pensou em perguntar, assim, isso já foram várias dicas, né, que você deu, mas se a gente tivesse que dizer, assim, uma dica mesmo, assim, de ouro para um professor de EBD, se ele, às vezes, não tivesse tanto tempo, por exemplo, alguma coisa, assim, que você acha que é essencial na hora dele preparar a aula.
Em recurso para o estudo, para ele dar para a criança, me dá um norte, porque na minha cabeça agora abriu um leque de opções.
Eu acho que para aula mesmo,
No sentido didático, talvez.
Tá. Acredito que uma coisa assim, que não tenho tempo, a semana foi muito corrida, eu não consegui preparar direito como eu gostaria. Você precisa olhar para sua casa e pensar em coisas que podem mostrar para a criança aquilo que você quer ensinar. Então, recentemente eu fiz, nesse último mês, um Reels lá no meu Instagram. Foi muito simples, assim, eu não fiz ele com o propósito de engajar nem nada do tipo. Eu estava comentando com o pessoal nos stories sobre que eu ia ensinar confiança para as crianças, né? Ensinar que com Jesus as coisas podem acontecer na nossa vida, nas nossas circunstâncias, mas a gente está protegido, o Senhor está conosco. E eu olhei assim para casa, e obviamente eu tenho algumas referências já na cabeça por estudar sempre sobre isso, mas eu usei um copo com água, dois copos com água, na verdade, um ovo e sal. Só isso. Assim, coisa simples que todo mundo tem em casa, né? Até a igreja tem aí um copinho descartável se você não tiver nenhum copo no momento. Mas eu levei lá e você coloca a água no, na mesma quantidade nos dois copos. E você coloca o ovo na água e automaticamente o ovo vai afundar. Quando você tira o ovo e no outro copo você coloca sal, mistura ali uma colherzinha e meia de sal, dá uma mexida, dá uns 2 segundinhos, assim, um minutinho no máximo, para aquele sal absorver ali na água, e você coloca o ovo, ele boia, né? E essa é uma experiência que é simples e que você consegue usar em praticamente todas as nossas histórias conhecidas, né? Então a gente consegue usar isso em questão de Abraão, a gente consegue usar isso através de Moisés e o Mar Vermelho, a gente consegue usar isso com Pedro andou sobre as águas, a gente consegue usar isso na questão da confiança de Noé. Então tudo que exerce confiança fé, exerce Deus estar conosco acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Você consegue utilizar essa experiência que deixa a criança fascinada. Ela provavelmente nunca vai se esquecer disso e você consegue aplicar com aquilo que você tem em casa. Às vezes a gente acha que a gente precisa preparar muitos recursos visuais, que a gente precisa preparar um grande data show, né, preparar ali o slide, ter um recurso audiovisual, ter um recurso de EVA, um fantoche, uma coisa mais trabalhada, né? Mas às vezes com coisas que a gente tem simples em casa, elas são muito funcionais. Você me permite dizer uma outra coisa que a gente tem em casa e que funciona super?
Claro,
Claro, super útil.
Você pode, obviamente, se você conseguir passar no mercado rapidinho, pegar uma calda de chocolate, mas calda de chocolate, aquela de sorvete, mas se não qualquer coisa assim que dê para ser pegajoso na mão, né? Um óleo, um azeite, um ketchup, alguma coisa assim que você pode ter em casa. E você vai levar lá para sua administração, para o seu estudo bíblico, e vai colocar na sua mão. A princípio, ele parece atrativo, né, para as crianças. Mas conforme você vai esfregando uma mão na outra, ela vai ficando super suja, super pegajosa. É difícil, você não consegue tocar nas outras coisas, né? E aí você começa a explicar que o pecado é dessa mesma forma. Aparentemente, ele é convidativo para você poder experimentar, mas conforme você vai ficando ali com ele vai ficando pegajoso, ele vai ficando difícil de tocar nas outras pessoas. Ninguém quer te dar a mão quando a sua mão tá suja. Então, Cristo vem, e aí você pode deixar uma bacia, né, ali um pote transparente para você poder lavar a mão, pede ajuda para uma outra pessoa, para uma própria criança, se elas forem das mais velhas, colocar, jogar água na sua mão, você vai lavando. Então, Cristo vai lavando você dos seus pecados. E como toda a nossa ministração, ou todo o nosso estudo bíblico, a gente precisa mostrar, né, Cristo como nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que nos livrou dos nossos pecados, é algo que você pode usar aí, sempre de forma muito tranquila na sua casa e que vai fazer muito sentido para a criança. Ela realmente vai entender. O pecado ele parece bom, mas o resultado dele é bem ruim. Ainda bem que Jesus veio e é meu Salvador e meu Redentor.
Nossa, perfeito.
Nossa, eu achei muito bom. Eu confesso que nessa parte eu sou um pouco travada, eu tenho dificuldade, mas nossa, vendo você falar, não tenho o que dizer. Realmente, o impacto que causa na criança, ela conseguir visualizar aquilo que a gente está falando, conceitos abstratos, né? É tão difícil ensinar. Eu vejo com a minha filha mesmo. É difícil ensinar, por exemplo, confiança e mesmo pecado, enfim. É, nossa, isso ajuda demais. Eu acho que vale a pena os professores que estão ouvindo, eu estou me incluindo nisso. Eu acho que vale a pena a gente pesquisar mesmo e buscar trazer esse tipo de atividade. Como você disse, é tão simples, mas que ajuda muito nessa parte didática da aula, né?
E encarar um pouco essas bagunças com as crianças, né? É, porque o botar a calda de chocolate, o azeite, lavar a mão, é um agito, mas é um agito que marca, né? Eu tenho muito essa impressão, assim, que quando a gente traz essas coisas bem diferentes, são coisas que são as que mais marcam as crianças, assim, esses acontecimentos. Eu lembro uma aula que a gente fez a lavagem de pés. Para ensinar essa questão de serviço. Daí as crianças lavaram os pés umas das outras. Elas saíram da aula com um brilho no olhar, assim, contando para os pais: Nossa, a gente pegou bacia e a gente passou sabão no pé do outro.
Eu acho que a gente tenta evitar mesmo. É, a gente tenta fazer, às vezes, o mínimo de esforço, né? E isso é um problema até da maternidade, mas é realmente. Acho que uma das razões também que a gente não faz muito é pela questão da bagunça.
É que tem
Mas
medo de sair
vale a
do
pena.
controle, né?
É.
As crianças vão no domingo, ou às vezes no sábado, com uma roupa de sair, a gente tem medo. E às
Também.
vezes o pai fica bravo, assim, nossa, voltou com a roupa toda suja. Mas é
Mas
um.
não tenham medo disso. Ó, eu vou dar para ajudar aí as mamães, que eu tenho que me lembrar que eu também falo com as mães que estão aqui. Mas para ajudar as mães, uma atividade muito simples e que você não vai sujar, prometo, e você tem aí na sua casa, pega uma folha sulfite, ou se você tiver e puder comprar uma cartolina, né, que é um pouquinho maior, você vai escrever o versículo de João 3,16, só que com um truquezinho básico, tá? Você vai escrever assim, porque Deus tanto amou, e aí você recorta um círculo embaixo, onde a criança possa colocar o rosto. ali naquele buraco que você está construindo. E embaixo você escreve que de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E aí, quando você for ensinar para ela que Jesus deu a vida, né, por todos nós, ela vai colocar o rostinho dela ali naquela cartolina, e ela sempre vai saber, porque Deus tanto amou a mim, né, amou aquela criança, que ele deu Jesus. Então, essa também aí é uma atividade simples que vai marcar, que a criança vai falar, nossa, Deus me amou, porque eu entro aqui certinho nesse versículo, e ela não vai se esquecer, e aí não suja, a roupa de todo mundo vai ficar tranquila.
É,
Nossa,
bem identidade em Cristo, né? Muito, muito bom.
muito bom mesmo. Eu posso passar para a próxima, Rebeca?
Claro.
Uma pergunta que é até uma questão minha mesmo, eu sempre penso nisso, inclusive quando eu estou falando com a minha filha em casa, então eu acho que isso vale até para quando os pais estão ministrando em casa, é como a gente pode equilibrar o linguajar infantil, que é necessário para que a criança entenda, tem uma correspondência com a gente, né? Então, como que a gente equilibra esse linguajar infantil com a necessidade da criança entender a seriedade da palavra de Deus, né? Dela entender que a gente está falando de coisas que realmente aconteceram, coisas sérias, né?
Tá. Acredito que para nós adultos existe uma grande diferença. Quando eu estou brincando, eu estou brincando, e quando eu não estou brincando, eu estou falando sério. Mas para criança não existe essa diferença, tá? As crianças aprendem brincando muito mais do que elas aprenderiam só simplesmente nos ouvindo. E uma outra coisa que ajuda a criança a entender é pelo exemplo. Então, duas coisas que fazem assim, com que o ensino da criança seja maximizado é o exemplo e é ela colocar em prática aquilo que ela está ouvindo, né? Então, se ela testifica por ela mesma que aquilo que ela ouviu não é só uma história, mas é verdade, isso se torna real para ela. Mas para isso ela precisa testar, como tudo na vida, né? A gente fala para ela que ela consegue comer de garfo e faca, que agora ela vai deixar, por exemplo, a colher. Para ela, até ela conseguir dar as primeiras garfadas e a comida parar de cair do garfo e ela fazer todo aquele equilíbrio, ela ainda duvida de si mesma. No primeiro dia que ela conseguiu comer de garfo e faca, e ela falou: Nossa, eu consigo cortar a carne, eu consigo colocar a comida na boca sem deixar cair, isso ajuda muito. Na escola mesmo, a gente usa muito do lúdico. Eu sou pedagoga, então eu posso falar isso com propriedade. A gente usa o tempo inteiro para ensinar coisas que são essenciais para a formação dela na escola, brincando. Até mesmo na alfabetização, né? Os nossos pais foram ainda muito mais do que nós hoje em dia. Mas a gente às vezes ainda usa o A de abelha, e aí você faz uma abelhinha voando lá para ensinar para a criança. Então, eu acredito que os pais precisam não ter esse medo. Enquanto a criança está brincando, enquanto ela está te ouvindo, ela está vivendo você, viver a palavra de Deus, isso já auxilia ela a entender que aquilo que você está falando é real. A criança não consegue entender a seriedade da palavra quando ela vê o adulto falando algo que ela não vive. Um exemplo bem simples, pensando em questão de pais, é quando o pai fala: Ai, vai ler a Bíblia. Mas o filho nunca te viu ler a Bíblia. O filho nunca viu você ir orar. O filho nunca viu você mostrar para ele como é que funciona a Bíblia, como é que folheia, né? Ler a Bíblia é sempre assim: Ah, vai para o seu quarto e vai ler a Bíblia lá sozinho. Isso a criança começa a mostrar para ela, talvez não seja tão legal assim. E a criança, ela quer que seja legal, ela quer que seja algo que vai marcar, que seja algo positivo para ela. Então, se você, como pai e mãe, viver aquilo que você está falando e ir brincando com ela, né? Então, mostra ali a primeira vez, conta a história de Jonas, explica quem foi Jonas, que Jonas foi ali num grande peixe, que Jonas estava no barco, e usa toda a brincadeira, usa o momento do banho, né? Que tem a questão da água. Ou faz ali num potezinho uma água, um barquinho de papel para conversar com a criança, ou vai em algum lugar que tem um aquário, mostra o peixe, fala sobre Jonas. Na segunda vez que você for falar com a criança, você já pode começar a perguntar para ela: o que que aconteceu com Jonas? Jonas foi desobediente, né? O que que é desobediência? É pecado. O que que é pecado? Aí, Ótimo, para aí. No outro dia, na mesma semana, você pode conversar de novo com a criança sobre Jonas, né? Jonas foi obediente nesse momento da história, né? Ele foi lá e voltou para Nínive e falou com o povo sobre o amor de Jesus, né? Deus sempre tem uma segunda chance para nós. Deus sempre tem o perdão para nós. Mas você começou brincando com a criança. E agora você está conversando com ela sobre um assunto que é sério. Está fazendo algumas perguntas. E até mesmo pensando assim, Jonas, a criança fez algo errado naquela semana. Teve uma atitude, né, um comportamento de indisciplina. Você pode abraçá-la e conversar com ela no momento da correção, depois que você corrigi-la e falar, olha, assim como Deus deu uma segunda chance para Jonas, a mamãe e o papai também estão te dando uma nova chance. Você gostaria de pedir perdão sobre isso? Você gostaria de começar de novo? Então, existia uma brincadeira, existiu um momento de ensino, de perguntas, onde a criança pôde responder, onde ela pôde pensar. E no momento da prática, o papai e a mamãe colocaram isso, como algo real para ela. Então, ela aprendeu.
Ah, é bem essa questão daquele o discipulado familiar a todo o momento, né? Realmente usar essas oportunidades e as aberturas que a gente tem para colocar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, né? Muito, muito bonito isso.
E eu gostei disso também que você falou, né? No fim, a brincadeira, a atividade, enfim, essa parte mais visual, prática, ela realmente é um ponto de partida, né? O ponto de partida da gente sair do concreto e ir um pouquinho para o abstrato, que de fato é assim em todas as outras partes da educação dos filhos, né? Número, letra, enfim. Então, é precioso isso, porque de fato. A seriedade ela não é prejudicada, né? Porque a gente está começando com a brincadeira, com a atividade e tudo, mas porque a gente vai, a partir dali, né, tratar depois de questões mais sérias e tudo. Mas é importante, né? É importante esse começo para ela ter visualizar melhor, né, o concreto, porque ela é uma criança, né? Não é um adulto ainda já. Então, e isso também que você falou, né, da gente reforçar ao longo de vários dias, voltar ao assunto, isso é essencial realmente com criança pequena. A cada dia a gente já vai tomando como pressuposto coisas que ela já viu, né? Então a gente consegue realmente ir aprofundando. Achei bem legal isso mesmo.
E não ter medo também de aprofundar. Às vezes a gente, obviamente, né, o filho da Rebs não dá, ele ainda é bem bebê, mas aí a partir de uns 4 anos de idade, não ter medo de inserir palavras e assuntos que são mais profundos, né? Uma coisa que eu vejo muitos pais, às vezes, com medo de explicar para a criança é a Trindade. E a Trindade ela é essencial para a vida da criança. Ela entender que existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, e que os três se relacionam na vida dela de alguma forma é essencial para o crescimento dela e para ela conhecer mais sobre Deus. E a gente pode inserir esses assuntos. Obviamente, você vai explicar que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para criança de 4, 5, 6 anos, mas para uma criança de 7 a 12 anos, né, que até a faixa etária onde a gente considera criança, segundo o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente, você já pode começar a usar a palavra trindade. E aí você usa, por exemplo, um ovo cozido. Um ovo cozido, ele mostra a trindade. Obviamente, para nós adultos, a gente ainda pode ter algumas reservas, mas para a criança é o mais perto que ela vai conseguir entender. Então, existe uma casca, então existe um Deus, existe ali uma gema. Uma clara, desculpa, uma clara, então existe Jesus e existe uma gema, né, que é o Espírito Santo. Então, conseguir abrir ali o ovo, tirar a casca com a criança, mostrar é algo lúdico que você consegue aprofundar ali o que cada um deles é para a criança. Então, não ter medo, mas explicar, né, o que que é essa palavra. Às vezes, as crianças fazem perguntas para nós, porque ouvem num louvor de adulto, porque ouvem um irmão falando na igreja, e a gente fica com receio e dá meias-verdades. E dar meias-verdades é algo muito prejudicial para a criança. É mais fácil o pai sentar e, nem se ele não souber, ele falar, filho, eu vou estudar e vou te contar depois. E realmente voltar e contar para a criança, explicar, ler um versículo bíblico com ela, para ela ver que está ali na Bíblia aquilo que você está falando. Não ter medo, as crianças têm mais capacidade do que às vezes a gente imagina.
Nossa, eu gostei muito disso e eu tenho algumas coisas para comentar. Essa semana eu estava escutando um álbum um álbum infantil, que as músicas, elas são as perguntas do catecismo menor de Westminster, mas para crianças mesmo. Então tem essa questão da Trindade, tem a questão dos 10 mandamentos, dos sacramentos, só que é tudo cantado assim, muito simples e explicativo para criança, e até eu fiquei com a música na cabeça e decorei várias coisas. E aí uma pessoa me questionou, falou assim, ah, mas você não acha que assim, é muito sério esse assunto para estar numa música infantil? Eu falei assim, não, mas como assim? Tipo, tá explicando bases da nossa fé super importantes de uma forma que a criança vai entender, não é uma meia-verdade, tá lá completo do jeito que é. E assim, a criança, ela tem que, se ela tá perdida em alguma coisa, ela vai se sentir insegura. E se a gente tem recursos que explicam todas essas liturgias e essas marcas do cristianismo, a história da nossa fé, a Trindade, as coisas que são importantes, de uma forma que elas vão entender, isso é muito precioso, porque tem até aquela frase de que quando a gente tem pouco conhecimento teológico, a gente abraça outras ideias. Que quando a gente está perdido no que a gente acredita, a gente acaba caindo em outros caminhos, por falta de saber mesmo. E claro que essa questão de teologia para criança, a gente vai ensinar da linguagem delas, não? Tipo, teologia de adulto. Mas elas Exato. Precisam saber, elas precisam conhecer a história da fé, as histórias da Bíblia, o que é a Trindade. É importante elas estarem conectadas com isso e entenderem essas coisas na medida que a gente subestima elas conseguem entender. Foi uma discussão que eu tive essa semana.
Elas precisam entender as doutrinas básicas, né? A gente precisa depois, no futuro, da razão da nossa fé, né? Como tá escrito na Bíblia. Eu sou super a favor de usar catecismo. Eu acho que, justamente, mesmo que a criança não entenda completamente, como é o caso da minha filha, ela tem menos de 4. Eu, por exemplo, até nunca mencionei assim, a palavra Trindade, mas ela sabe que existe um único Deus, e ela sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, assim, o que ela realmente entende disso, eu não sei ainda, ela é muito nova. Mas eu acho importante, justamente, você lançar esses conceitos, mesmo que seja pequeno, porque também a gente não pode subestimar, e depois você vai aprimorando, vamos dizer assim, porque aí, pelo menos, a criança já tem aquilo na cabeça, é fácil dela acessar, entendeu? Então, no caso, com a minha filha, eu faço ela decorar algumas perguntas, porque é importante ela já ter isso, e quando ela crescer um pouquinho, ou quando a gente vê alguma história da Bíblia, eu já consigo lançar aquela pergunta para associar, para mostrar, ó, isso aqui que você decorou, é isso na prática, né? Então, muitas vezes dá para fazer esse link, então eu acho importante, assim, ter essa matéria-prima, sabe? Essa matéria bruta.
Eles vão construindo, né, o conhecimento.
Vai construindo aos poucos, né, realmente. Mas essa coisa de não subestimar é super importante.
Deixa eu só fazer um comentário que já até faz um tempinho que a gente falou, mas eu fiquei pensando nisso depois. Essa questão de aprender, por exemplo, gente, depois que eu virei mãe, eu vi como isso é real. Às vezes eu faço uma palhaçada pro meu filho, mas assim, não é aquela coisa que é pra repetir o tempo inteiro, mas ele aprende na hora, ele nunca mais esquece a palhaçada, e depois eu passo altas vergonhas. Mas eles aprendem muito, assim, às vezes a gente fala uma coisa 1000 vezes, mas a gente mostra como faz uma vez e eles aprendem e não esquecem mais. E sobre essa questão da história de Jonas, até tem um exemplo prático sobre essa questão da brincadeira e de não esquecer, né? O meu marido, ele tem uma música que ele canta em relação à história de Jonas, que ela é bem palhaçada, eu vou falar como ela é aqui. É assim, Jonas na barriga do peixe entrou e o peixe vomitou. Blé! Aí você mostra a língua, tipo, faz uma pose do peixe. E as crianças amam, né? Daí é a parte bem da palhaçada, da brincadeira, para depois ir entrando em assuntos maiores. Mas o meu sobrinho amava, e teve uma época que ele estava numa fase de novo, e a gente estava encenando com ele a história de Jonas. A gente encenou umas 35 vezes aquela noite essa história. E a gente cantava a música no final, ele falava de novo, e daí a gente fazia o barco, aí fazia o peixe, aí fazia tudo acontecendo. E ele participava, contava a história, porque ele estava naquele clima dessa história, e a gente aproveitou para fazer toda essa palhaçada. Aí esses dias eu tava, faz uns meses, eu tava dando banho no meu filho e tem um livrinho de Jonas. Aí eu lembrei dessa música e fiz pra ele. Gente, ele decorou já, ele espera, toda vez que eu vou cantar pra ele, ele já mostra a língua, ele já faz o...
Ai, meu Deus!
Então, realmente, assim, trazer essa brincadeira pra depois trabalhar esses conceitos das histórias é muito válido.
Não, isso inclusive abre o tema aqui para uma outra coisa que a gente tinha comentado, que é justamente a importância, né, dos professores e pais também verem as histórias da Bíblia como mais do que meras histórias, né? Eu acho que a Rebeca pode falar um pouco sobre isso, mas é importante a gente sempre tentar resgatar o plano de salvação mesmo, né? Aplicar, mostrar como essa história nos revela sobre quem Deus é, né? Sobre como nós podemos agir em relação a isso. E, enfim, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, mas para a criança não achar que é só mais uma historinha de um comportamento, só uma coisa meio legalista, né, farisaica.
Eu quero sim, até no que você estava falando, eu vou puxar o gancho da sua última fala, que o Projetando tem um lema que eu ensino todo mundo que me acompanha lá, e eu falo, gente, é isso que vocês precisam fazer, de tudo aquilo que o Ministério Infantil tem de atividade, de rotina, de coisa, de recurso visual. O mais importante é ensinar três verdades para as crianças, toda a ministração, quem Deus é, quem elas são nele e o que elas podem fazer com ele. Que isso mostra, né? Um relacionamento que ela pode ter com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ela entende a identidade dela como filha de Deus, como pessoa amada, escolhida, como geração eleita, né? Como uma pessoa inteligente e capaz. E ela descobre aquilo que ela pode fazer com o Senhor. Porque às vezes a gente olha para a criança como alguém que não pode fazer muitas coisas, porque ela ainda é uma criança, mas Deus. Durante toda a história bíblica, a gente vê que várias crianças foram usadas pelo Senhor para fazerem grandes coisas, né? Então, a gente mostra ali para a criança que ela pode sim falar do amor de Jesus, ela pode sim orar por alguém, ela pode servir na igreja, ela pode servir as pessoas, ela pode abençoar alguém com um abraço. Então, são coisas simples para nós adultos, mas para a criança é algo muito relevante. E eu costumo falar que a diferença de alguém que está ministrando na vida da criança, seja na EBD ou seja no momento do culto infantil, é que nós nunca somos contadores de histórias, né? Quem conta história é o papai e a mamãe antes de dormir, mas mesmo assim você pode ministrar, mas dentro da igreja a gente nunca conta histórias. Contar história é eu falar para você quem foi Jonas, o que Jonas fez. Ah, Jonas desobedeceu, entrou dentro da barriga do peixe, depois o peixe jogou ele para fora, e aí Jonas foi lá falar do amor de Jesus. E, enfim. Mas quando você ministra, você precisa contar um pedaço da história, fazer uma pausa, ministrar para a criança, explicar o que está acontecendo, quem era Deus, por que que Deus amava aquelas pessoas, porque Deus amou todo mundo, foi por isso que ele deu Jesus. Aí você conta mais um pedaço. Jonas desobedeceu. Todo pecado tem uma consequência, né? Quando a gente faz algo errado, a gente tem uma consequência. Da mesma forma como a gente faz algo certo, teria uma consequência boa. Explicar a consequência para a criança. Então, Deus dá uma segunda chance. Deus é misericordioso. Deus nos ama. Você é amado por Deus. Então, a hora que o peixe devolve Jonas na praia, Jonas vai, então, falar do amor de Jesus para as pessoas. E para as crianças menores, você nem precisa entrar ainda na questão de que Jonas foi ainda meio bravinho, né? Mas para as crianças maiores, você até pode mostrar para eles. E eu vou dar dois pontos assim de ministração. Para as menores, Jonas foi e ministrou a palavra para as pessoas. E ela pode falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Ela pode falar para alguém da família dela que não conhece Jesus, ela pode falar para um amigo na escola, ela pode orar para alguém quando a pessoa estiver doente, ela pode fazer isso, ela é capaz. Para as crianças maiores, você consegue ensinar para elas até mesmo que aquele livro que eu acredito que algumas mães já devem ter lido aí, que é Não Me Faça Contar Até Três, que é um excelente livro, e ele vai ensinar sobre a obediência, né? Que ela precisa ser completa e imediata. Então, isso para a criança mais velha também faz muito sentido, é uma ótima ministração. Jonas não deveria ter ido aonde ele queria e quando ele queria. Ele deveria ter ido aonde o Senhor mandou e naquele momento que o Senhor colocou ele para fazer isso. Então, você leva a criança a entender que ela também pode obedecer de maneira completa e imediata. Se em todo momento que você apresentar a Bíblia para aquela criança, não for só uma história de um livro infantil, né? Para a Bíblia ser mais um livro, essa coisa do fariseu, de ter muito conhecimento, mas ela entender na prática quem é Deus naquela história que você está contando, quem é ela, seja para o lado bom ou para o lado ruim, porque ela também é desobediente, por exemplo, ela também desobedece papai, mamãe, professor, o tio DBD, o professor DBD do culto, mas ela pode se arrepender. Então ela é uma filha amada, porque quem Deus ama, quem é, Deus corrige a quem ele ama. Então quando Deus corrige, dá uma nova chance para ela, ela é amada. Mas ela pode fazer algo também, ela pode agir diferente a partir do momento que ela entende, né, essa história bíblica. Ela pode obedecer de maneira completa e imediata, e ela pode também falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Se você usar essa chave simples que eu uso no Projetando para todas as ministrações, seja você uma mãe que está contando uma história antes de dormir, seja você um professor DBD ou um tio do culto infantil, você vai fazer com que a palavra tenha vida para a criança. Não é só mais uma história. Eu me pareço com esse personagem. Eu reconheço esse Deus. E agora eu sei o que eu preciso fazer.
Nossa, eu achei isso que você falou assim muito precioso mesmo, porque a gente, eu não sei, você acha que pode falar isso melhor que eu, mas eu tenho visto que essa é uma nova geração de estudo, de professores, de conteúdo que a gente tem visto de trazer mais isso, tanto que a gente tem vários livros que trazem essa metanarrativa da Bíblia, sempre focando em Jesus. Então, aquele A Maior História de Todas, aquela Bíblia de histórias bíblicas de Jesus, todas as histórias sussurram seu nome, de sempre trazer esses pontos, né, para a criança. E eu acho que isso é muito legal porque, por exemplo, quando eu era pequena, tinha muitas vezes que eu pegava as histórias, mas eu via os personagens bíblicos, às vezes, como meio distantes, assim, sabe? Por exemplo, Sansão, assim. Quando eu era pequena, tinha uma ideia dele muito de herói, assim, sabe? Então, às vezes, acho que é legal quando a gente traz essa proximidade para a criança, porque, às vezes, nessa coisa de focar muito no que ele era super forte, não sei o que, a criança não pega essa questão de que ele errou, mas Deus o perdoou, e isso é muito importante para criar essa identificação, porque senão a gente fica muito distante. Eu lembro que demorou muito tempo para eu desconstruir especificamente essa história de Sansão, dele não ser tipo uma super pessoa forte, sensacional, não sei o que, tipo. E hoje em dia a gente vê até, tem até uma musiquinha infantil que fala Sansão, o herói do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Quando eu era criança, tipo, a gente nunca escutava isso, era só que ele era forte, maravilhoso, não sei o que, super. Mas até no final, assim, a história, ele tem um final que ele pede perdão e tudo acaba de uma certa. Tem a questão da morte dele, mas assim, a impressão que ficou para mim dessa história, minha infância inteira, era aquela coisa meio distante, porque ele era uma pessoa diferenciada, longe da minha realidade. E só depois, estudando para dar aula para as crianças, que eu fui vendo como eu acreditei nisso muito tempo, né?
Que hoje mesmo eu tava falando pra minha filha disso, de Sansão. A gente começou ontem a ver e hoje terminou com a morte. E é, nossa, exatamente isso. Eu também crescendo, eu também tive uma impressão errada e depois. Impressão errada não. É toda a história, né? E aí, justamente, eu quis trazer isso para a realidade dela, no sentido de que, olha só como Deus foi misericordioso. Ele errou, falhou várias vezes. Né, tava com a Dalila, que era inimiga, era filisteia, e contou o segredo e tal, fora as outras coisas que aconteceram antes. E Deus ainda assim, né, concedeu a ele mais uma, concedeu a ele força mais uma vez para que ele destruísse, né, os filisteus. Então, assim, Deus ainda foi muito bondoso que ele pôde participar né, de destruir, né, os filisteus ali naquele momento. E, claro, uma consequência ruim foi que ele morreu junto, né? Então, mostrar assim, eu tentei mostrar pra ela que, então, você também erra, tal, mas Deus não é bom, Deus não te perdoa e tudo. E como a Rebeca falou, a gente pode também tentar trazer essas histórias em momentos de correção, no caso de pais, né, de mostrar que a gente também dá, né, uma segunda chance, né, no caso de Jonas, que você tava falando, mas também se aplica isso de Sansão.
Sim.
E que a gente também erra, né?
Sim, nossa, mas é muito importante mesmo tentar aplicar, né, para a criança também, buscar justamente trazer formas, ações que ela pode tomar enquanto criança ainda. Isso é muito importante mesmo.
Uma coisa que a Rebeca Mendes estava falando é sobre como na nossa época existe uma nova geração, né? Porque na nossa época a gente tinha flanelógrafos, né? Eu, pelo menos, fui uma criança de
Eu
flanelógrafo, porque
também.
eu tenho berço cristão, então eu cresci com flanelógrafos. E eu sabia, e até hoje sei, todos os personagens bíblicos mais conhecidos, né? Eu era aquela criança na EBD que, no momento de perguntas e respostas, eu tinha as respostas na ponta da língua. Mas só como adulta eu fui começar a me relacionar com as histórias bíblicas, vendo quem Deus era por trás. Que eu também, não só com Sansão, mas com, acho que a maioria dos personagens, José, que é um personagem que eu admiro muito, Abraão, que eu admiro bastante também, eu tinha eles como pessoas, não só super-heróis, mas pessoas incríveis, que tinham feito grandes coisas e que elas tinham, né, igual Moisés, Moisés abriu o Mar Vermelho, José perdoou os irmãos, como se eles fossem pessoas diferentes de mim, porque eu errava, eu não perdoava, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo que a Bíblia dizia. E quando a gente mostra para a criança que quem é o Deus por trás daquele personagem, a gente consegue aplicar todas as outras coisas. Então não foi Sansão, que era alguém super forte, não foi José, que foi alguém super espiritual, que perdoou seus irmãos, não foi a fé de Abraão por si só que fez ele ter Isaac. Não, Deus estava agindo através desses personagens. E aí a gente consegue mostrar, tirar a religiosidade das pessoas, porque religiosidade é isso, é um conhecimento que a gente tem em relação às pessoas, ou aquilo que as pessoas nos dizem, mas a gente começa a entender quem Deus é por trás, né? E aí a gente começa a mostrar que Jesus é essa ponte que nos liga, é por causa de Deus, é por causa de Jesus, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a criança. Ela pode fazer grandes coisas em Deus porque ela está nele, né? Não porque ela é a melhor criança do mundo. Então você consegue aplicar em muitos conceitos. Quando você não olha só para o personagem, você apresenta o personagem, mas você mostra quem Deus é em cima desse personagem. Então essa é uma grande chave aí também para quem está falando, ministrando para crianças, seja pai ou um voluntário aí de EBD e culto infantil.
Dar o crédito que é de Deus a ele, né? É, não esquecer disso, porque a Bíblia, ela é muito clara em mostrar como esses personagens são falhos e como eles erram várias vezes, assim como a gente. E se a gente passa por essa parte e fala só as grandes coisas que foram acontecendo, se torna algo muito distante e Deus às vezes some, né? Dependendo do jeito que a gente conta. É, e a gente tem que dar o crédito dele, que está agindo através da Bíblia toda. Então, é realmente isso.
Não, e isso que você falou, né? Realmente, mesmo a força de Sansão, né? Não estava no cabelo, não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. É muito importante a criança perceber que é Deus que está agindo realmente. Isso é fundamental. E uma coisa que, assim, eu particularmente sempre bato na tecla com a minha filha, e por consequência na EBD agora também, é que a gente não pode agir de forma obediente ou de forma amorosa e bondosa, sozinhos, né? Não, não é sozinho, é com a ajuda de Deus, né?
Exato.
Então, eu acho que foi até na EBD que a minha filha aprendeu, porque ela costuma falar agora que ela fala assim: quem dirige o meu coração? E ela fala que é Jesus. Eu não sei, eu não fui eu que falei.
Que bonitinha.
Ótima analogia, né? Porque para uma criança pequena, essa coisa de dirigir é bem próxima da realidade dela, né? Então, ela entender assim, essa questão do motorista, ele que conduz, foi ótimo, é um ótimo exemplo, é isso mesmo. Então, é Jesus que tem que dirigir, né? Você não consegue sozinho, tem que pedir ajuda, pedir ajuda. Então, é o que a gente precisa fazer enquanto adultos, e eu acho que é importante ensinar isso para as crianças também.
E, Rebeca, antes da gente fazer uma das nossas próximas perguntas, eu queria perguntar para você uma pergunta que já me fizeram uma vez no Crescer no Lar e eu não soube responder. Então, eu gostaria de ouvir de você, que tem muita experiência nisso. É,
Tá
a
bom.
pergunta era sobre como lidar com mau comportamento durante a aula, como a gente corrige isso ou se não corrige, como que tem que ser o posicionamento da parte do professor? E daí também você pode falar também o que você gostaria dos pais nesse sentido de parceria perfeita também, né? Se for.
Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça como voluntários, eu vou falar voluntários, mas vocês entendem que é qualquer pessoa que serve ou na EBD ou no culto, tá? Que a gente não pode corrigir a criança por ela não ser nosso filho ou nossa filha, porque naquele momento do culto da IBD, nós somos autoridade sobre a vida dela, nós estamos ali para cuidar dela, não só na parte espiritual, mas em todo o contexto. E corrigir a criança é ensinar aquilo que Deus ensina para nós na Bíblia. Obviamente, essa correção não é física, então você nunca deve tocar na criança, você nunca deve bater na criança, não é para colocar ela no castigo, no canto do pensamento, numa cadeira específica, deixar ela sem atividade ou sem algum momento do culto, que é importante, porque todo momento da EBD e do culto eles são importantes, mas a sua fala precisa corrigir aquela criança. Então você precisa mostrar para ela que o que ela está fazendo é errado, que não é só errado, mas é pecado, que Deus não se agrada daquilo que ela está fazendo, mas que ela pode pedir perdão para o amigo, se foi com um amigo, ou pedir perdão para a classe, para a turma, para o professor mesmo que está ali ministrando. E ela pode voltar depois com uma segunda chance, né, ali naquele momento. Isso não estou falando de uma criança que tem aí um nível alto de comportamento inadequado, de indisciplina, aí é um outro processo, mas a maioria das vezes a gente vê comportamentos que, se você, sua fala for firme, em amor, você consegue conduzir a situação. Então, nunca deixar de corrigir a criança, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda vez que você for corrigir a criança, você não deve corrigi-la para ela ser exposta na turma, né? Você pode ali chegar perto dela, se abaixar na altura que ela está, olhos nos olhos e com uma voz firme, sem gritar, sem engrossar a voz, sem ameaçar ou tentar manipular a criança, você vai dizer para ela que está errado. E se você realmente ama aquela criança, ela vai saber que você está corrigindo em amor a vida dela. Tá? Então você corrige olhando no olho dela, na altura dela, nunca você em pé e a criança te olhando para cima, né, para conseguir te ver. Se abaixa na altura da criança e corrige ela ali naquele momento, tá? Isso também é fundamental. Uma outra coisa que a gente pode pensar é mostrar na Bíblia, né, aquilo que ela está fazendo. Desobediência não é algo que agrada ao Senhor, né? Porque Deus, ele espera que seus filhos sejam obedientes. Mentira, não vem de Deus, porque Deus é a verdade, né? E a gente, como nós somos filhos de Deus, nós precisamos dizer a verdade. Então, usar a Bíblia ali é muito legal, porque a criança entende que não é só você que está falando, mas a Bíblia, Deus, a palavra dele está dizendo algo que vai de encontro ao coração dela. E acho que essa dica também vale aí para as mães e para os pais, sem dúvida alguma. Mostrar, biblicamente falando, aquilo que está sendo dito, né, para a criança. Porque isso vai moldando. Uma das coisas que a gente tem que entender é que quando a gente está com a criança no culto, né, EBD, nós estamos formando discípulos. Discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo têm um caráter aprovado, têm um coração moldado. E se a gente deixa passar, nós nos tornamos omissos e coniventes. Então a gente não precisa ter medo, que a gente não está impondo um castigo, a gente não está batendo nem tocando na criança, nós não estamos a desrespeitando, porque a gente não está gritando, mas a gente está em amor, com a voz firme, falando para ela que não é não, e sim é sim. Outro versículo aí que a gente tem na nossa Bíblia. Então, usar esse método é muito importante. Vou dar só três exemplos, mas depois, se vocês quiserem compartilhar aí nos stories de vocês, eu mando dois posts bem completinhos sobre isso. Ô, Hebe, se você quiser mandar para a pessoa que te perguntou, eu te mando dois posts bem completos.
Ah, tá bom.
Desculpe, é que eu tenho muito conteúdo, mas para encurtar, porque eu acho que eu falo demais, vocês podem ir me corrigindo até.
Isso, tá. Não, tá. A gente tá amando você dar todas essas
Ai,
dicas, tá muito rico.
então tá bom. Para os pais, acho que um ponto muito importante é que o pai precisa entender que quando alguém da igreja está chamando ele para conversar sobre um comportamento de indisciplina, a gente está literalmente chamando para falar de um comportamento e não de quem o filho dele é. Porque a gente tem, às vezes, pai e a mãe, a gente vai falar com ele, parece que a gente está falando que o filho dele é mentiroso. O filho dele é desobediente, que o filho dele tem um linguajar sujo, que o filho dele agride as outras crianças. Mas não, a gente nunca está olhando, e isso até é uma fala que a gente precisa ter cuidado, né? Nunca é você é mentiroso. Não, você está mentindo, está tendo um comportamento de mentira, e isso não agrada o Senhor. O seu comportamento está errado, né? Você não é mentiroso, você é filho de Deus, você é aquele que fala a verdade. Então a gente reafirma quem ele é, mesmo seja profeticamente aí, nas crianças que geralmente têm mais comportamento de indisciplina, e a gente aponta o comportamento. Isso precisa ficar muito claro para os pais. É o comportamento do seu filho, não quem ele é. Então, eu não estou vindo te agredir, te atacar, ou falar que você não é um bom pai, uma boa mãe, e que a educação do seu filho não está sendo a melhor. Até às vezes acontece, tem pais que têm ali, precisam aprender um pouco mais sobre a educação dos filhos, mas não compete a nós do Ministério Infantil ou da EBD falar sobre isso. A gente vai falar sobre um comportamento. Então, se você, pai e mãe, ouvir que seu filho está tendo um comportamento que não agrada o Senhor, alguns passos você precisa dar. Ouvir, tentar abrir os ouvidos o mais assim, possível do seu coração, para que seja uma fala em amor, não seja uma fala de ataque, uma fala agressiva. Depois você precisa começar a perguntar para essa pessoa como é que você pode auxiliar dentro de casa para que esse comportamento também possa ser corrigido, para que você possa se atentar, para que você possa conversar. E aí o voluntário com certeza vai te dar algum suporte, ou se ele não te der, ele vai falar: olha, eu também preciso pensar, eu também queria ouvir de você. Você também pode dizer para ele: olha, em casa, quando ele tem esse comportamento, eu vou falar assim e assim, fazer um combinado com a outra pessoa da igreja. E quando a gente pensa na parceria perfeita, são os dois caminhando juntos para aquela criança ser discípula de Cristo. É isso, não é uma competição, né? Não é a igreja falando como você deve criar seu filho, embora quem deve dizer é a palavra de Deus, e também não é o pai sendo um super-herói e ninguém podendo tocar no comportamento do seu filho. Então você fazer esse combinado: olha, em casa, se ele agir dessa forma, eu vou relembrar assim, assim, assim. Aqui na igreja, se ele agir dessa forma, eu vou agir assim, assim, assim. E sempre algo bíblico, para ficar claro para os dois. Então, se ele mentir, a gente vai falar de novo que Deus é verdade, que ele não convive com as trevas, né? Que ele é luz, que ele fala palavras de vida para nós, não fala palavras que são ruins, que são pejorativas, que Deus não veio, que ele não bateu em ninguém, né? E ele foi crucificado, muito pelo contrário, ele deu a segunda face. Então, sempre mostrar ali Jesus e Deus o tempo todo, que o Espírito Santo capacita. Eu acho que um exemplo muito legal para isso, eu ministro para uma criança, ela tem entre 11 a 12 anos, e ela estava compartilhando comigo alguns domingos que toda vez que ela chegava na escola, ela batia nos meninos. Ela era uma menina, e ela batia nos meninos porque eles irritavam ela, e ela ficava muito nervosa. E eu já estava alguns domingos ministrando, falando: criança, esse comportamento não agrada o coração de Deus. Deus não quer que você bata, né? A agressividade não combina com Jesus. Jesus é um Deus de paz. Jesus é alguém que ama as outras pessoas. Deus fala para você amar seus inimigos. E nada estava surtindo efeito. E aí, nesse domingo específico, eu falei para ela: olha, já que você não consegue, você falou pra mim que você não consegue, eu queria que você, quando você ficar irritada, você orasse: Jesus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não posso bater, então me dá o seu amor. E eu achei que ela tinha ouvido, como todas as outras vezes, mas todo domingo eu estava corrigindo. Nós fomos se reunir ali para fazer um jogo, depois que terminou a ministração, e um dos meninos começou a irritar ela. A hora que o menino foi irritar ela, eu falei: criança, não é assim, né? Não é assim, lembra que eu falei com você na hora da ministração? E ela: tá bom. Aí o menino foi e irritou ela de novo. E aí ela pegou e ele continuou irritando. Eu vi que ela tava falando. De repente ela levantou a mãozinha com sinal de pare e fez assim: ai, para, pelo amor de Deus, eu tô orando, eu preciso te amar de novo. E aquilo para mim foi tão legal, assim, porque foi um combinado que eu tinha feito com ela, dela orar, e ela colocou em prática. E depois a gente compartilhou com o pai, e o pai também reforçou em casa. Então, entender que a gente não está ali apontando a identidade do seu filho, da sua filha, a gente está falando de um comportamento que, biblicamente, ele precisa ser corrigido. Então, que a gente pode fazer um combinado. Vamos combinar você de relembrar para essa criança em casa de que ela não pode bater, que ela precisa conversar e que ela pode orar porque o Espírito Santo vai ajudá-la? Aí vamos. Então, aqui na igreja, a gente também vai fazer o mesmo processo. Então, acredito que esses pontos, assim, simples, bem resumidos, atendem ambos os públicos, tanto os pais quanto os voluntários.
Nossa, ficou uma resposta super completa, assim, acho que esclareceu muito, porque é uma dúvida que eu, como mãe e professora, fiquei, assim, meio perdida de como responder, assim, completamente para a pessoa. É legal também nós, como professores, tomarmos muito cuidado. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo muito para o meu coração, assim, de tomar muito cuidado para não ficar taxando as crianças de algo. Principalmente quando as crianças estão mostrando dificuldade em vencer algum comportamento. Assim como a gente tem dificuldade em vencer vários dos nossos comportamentos que não são bons. Porque se a criança percebe que ela está sendo taxada pelos adultos desse jeito, ela se apropria disso muitas vezes. Então ela vai começar a achar que ela é pior, que ela é um problema, que ela é difícil. Então eu acho que nós como igreja temos que tomar muito esse cuidado. E eu já vi muito isso acontecer, assim, em vários momentos da minha vida. É muito prejudicial. Então, é uma parte que eu sempre gosto de falar para as pessoas e lembrar, assim, porque a gente tem que tomar muito cuidado com como a criança está vendo os outros enxergarem ela, né?
E sobre isso, tem três coisas que a gente geralmente faz. Com filho de pastor, ai, tem que ser filho de pastor mesmo. A gente faz muito, não só quem trabalha com criança, os adultos da igreja local fazem. Uma outra coisa é quando a gente sabe que aquela criança tem sempre um comportamento de indisciplina, a hora que ela vai chegando na sala, a gente fala, ai meu Deus, lá vem aquela criança. Nossa, ela sempre faz a mesma coisa. Isso muda a forma como você age com a criança. Então, você já vem armada de que ela vai ter aquele comportamento de disciplina, você já está pronto, né, para corrigir a criança, para falar, meu Deus, de novo, e não sei o quê. Então, você não deve fazer isso. E você nunca deve dar apelido para a criança. Seja ele por um apelido bom, a exemplo, Joaninha, como por um apelido negativo, né, mentiroso, desobediente. Lá vem ele, vive falando palavrão, então nunca ter esses apelidos, sempre chamar a criança pelo nome é muito importante.
Eu vou só dar um testemunho pessoal, assim, sobre esse quesito para ficar marcada essa parte também, que eu era uma criança meio agitada, assim, da turminha do barulho. E uma vez, um superior, assim, falou para mim, quando eu cheguei para servir, um pouco mais velha, depois de um tempo, num lugar, que ele estava surpreso de me ver lá fazendo isso. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei, nossa, mas, tipo, era isso que essa pessoa pensava de mim, sabe? E isso marca, principalmente por serem pessoas mais velhas que a gente. Então, assim, as crianças têm essa agitação, né? Eu era uma criança tagarela, agitada, fazia bagunça e tal. Mas a gente luta com esses comportamentos. E é muito triste quando a gente percebe que alguém pensava isso, assim, sabe? Então, acho que é legal tomar esse cuidado.
E também isso de taxar, né, a criança de alguma coisa é ruim, principalmente se ela estiver ouvindo, né, é muito ruim, porque meu pai sempre falou isso, ela assume, vamos dizer assim, esse papel, né? Então, já que você tá, eu sou isso, porque eu sou desobediente, porque eu sou mentiroso, porque eu sou não sei o que lá, então eu vou agir de acordo. Assim, é inconsciente, eu acho, muito também. É inconsciente, mas ela, como ela percebe que ninguém espera nada muito diferente dela, ela vai agir daquela forma mesmo. E, enfim, isso é realmente nada, não é uma forma bíblica da gente lidar realmente. A gente precisa estar ali, principalmente enquanto pais, mas o professor ali realmente corrigir em amor, né, mostrando na Bíblia. É claro, não disciplina física, mas essa correção assim de falar, igual você falou, né? Abaixar, olhar no olho. Isso já é fundamental. Eu acho que já vai surtir o efeito ali, desejado, pelo menos, de evitar o caos ali na hora. E é claro que muitas vezes a criança luta com aquilo, né? Assim como a gente luta, a gente falou aqui. Então, pode acontecer de novo, mas igual você falou desse exemplo que você deu, né, Rebeca? Você repetiu várias vezes até que colheu um fruto ali. De ver a criança orando, isso é muito bonito, é muito precioso, né? E eu acho que uma pergunta prática que a gente pensou em perguntar também seria assim: qual você acha que é um tempo ideal para uma aula de EBD, né? E aí você pode dividir, sei lá, em duas faixas etárias, para as menores, para as maiores, e como que você costuma dividir esse tempo também?
Tá. Hoje eu falei, inclusive, sobre isso, então tá bem fresco esse conhecimento na minha mente. A gente tem que pensar que EBD, ela não é um culto, né? Ela é um estudo bíblico. Então, ela não precisa necessariamente ter tudo aquilo que a gente vê num culto bíblico. Ela não precisa ter um super louvor, às vezes nem tem louvor, às vezes ela já chega direto ali para o momento do estudo, do ensino. Ela não precisa ter grandes atividades, ela não precisa ter grandes coisas, porque geralmente o tempo de EBD ele é menor. Eu vejo muitas EBDs tendo aí o tempo de 1 hora, tá? Que eu acho que é o mais comum. Se a sua EBD tiver 2 horas, quando eu for falar do tempo do culto, tenta adaptar aí para esse tempo, tá? Mas a EBD de 1 hora, para as crianças aí de 2 a 4 anos, você vai precisar ter mais atividades e brincadeiras intencionais que ensinem para ela do que tudo em si. O tempo de concentração de uma criança de 2 e 3 anos, por exemplo, é até 5, 7 minutos, assim, no ápice, estourando, é o tempo que ela consegue se concentrar sentada naquilo que você está falando. Depois, mesmo que ela continuar sentada, ela vai olhar para o teto, ela vai olhar para o ar, ela vai ver na janela, ela vai ver um bichinho, vai ver uma formiga passando, qualquer coisa, a concentração dela já foi, tá? Para as crianças de 6 a 7 anos, 5, 6, 7 anos, o tempo delas aí chega até uns 15 minutos de concentração. 10, 15 minutos de concentração é um tempo aceitável. Depois, 8 a 12 anos, elas chegam de 30 a 40 minutos. Se isso for um estudo bíblico, onde você tenha, não seja só você falando, elas possam perguntar, elas possam tirar dúvidas, tem uma experiência, tem um fato, tem algum visual que você está colocando para elas, existe uma roda de conversa, elas dão aí 30, 40 minutos, tá? Então, você tem esse tempo aí de estudo, onde você realmente vai ensinar para a criança. E o que que eu vou fazer no outro tempo? Você vai usar esse tempo para brincar ou fazer uma atividade que seja intencional. Então, você precisa pensar em brincadeiras, mesmo as brincadeiras comuns, que podem ensinar algo para a criança dentro daquilo que você está ensinando. E que ela vai colocar na prática aquilo que ela aprendeu. Isso ajuda muito a fixar o ensino, até porque a gente precisa ter em mente que a criança não aprende só pelo ouvir. A criança geralmente é muito mais visual do que auditiva, né? Ela precisa ver, ela precisa tocar, ela quer experimentar, ela quer vencer limites próprios dela. Então, se hoje ela conseguiu dar 2 pulos, amanhã ela quer dar 3, ela quer dar 4, então ela precisa ir testando o conhecimento dela. E eu digo brincadeiras comuns, porque às vezes a gente olha as brincadeiras ordinárias, né? De que a gente brincava na escola e brinca na rua, e a gente acha que elas são só para esses momentos. Mas eu estava dando exemplo para uma pessoa que estava conversando essa semana que a brincadeira de amarelinha, ela é uma ótima brincadeira para ensinar sobre perdão, porque a gente ensina que perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ninguém sente que precisa perdoar. Porque às vezes o nosso sentimento está chateado, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou magoado com aquela pessoa. Então eu preciso decidir perdoar, é uma decisão. E então eu tenho que ir até outra pessoa e perdoar, né? Eu tenho que ir lá falar com ela, eu tenho que falar que eu perdoo, ou no meu coração, eu preciso ter uma atitude de ativa. Então, quando a criança vai até outra criança e bate na mão, para ela ajuda muito a exemplificar o que é perdão. Então, é uma brincadeira ordinária, mas que faz total sentido para a criança. Nesse momento também pode fazer atividades e não se limite aí a ficar só na folhinha. Eu sei que as outras atividades dão mais trabalho, mas elas são as que mais fixam o conhecimento para a criança. E já que você, se você quiser usar a folhinha, intercale, não só para ela pintar, mas que ela faça uma colagem, que ela faça um artesanato, que ela faça alguma construção com algum outro tipo de pintura, por exemplo, uma tinta invisível, que é super fácil de fazer, giz branco e tinta guache, por exemplo, que você consegue fazer em qualquer momento. Ou uma vez eu fiz um desenho, a criança desenhou várias ovelhinhas, e na ovelha perdida a gente colocou um durex numa pontinha de um quadrado, para ele poder abrir e fechar, e a gente cobriu uma ovelha com as crianças menorzinhas. E aí a criança abria a ovelhinha, que nem um livro de pop-up, e ficava abrindo e fechando a ovelha, e a gente ia ministrando. E entender que as brincadeiras, atividades que a gente vai escolher, elas precisam continuar ministrando na vida da criança. Não pode ser uma brincadeira aleatória, Porque o tempo que você tem com ela, comparado a tudo que ela tem de escola, curso extra, aula de inglês, aula de francês, japonês, aula de futebol, é muito maior do que o tempo que você tem com ela na semana. Então, o seu tempo precisa ser intencional. Cada minutinho que você puder ministrar na vida dela, seja através de uma brincadeira, de uma atividade ou do estudo em si, faz toda a diferença. Se você tem uma EBD aí de 2 horas, ou mesmo um culto infantil, que geralmente é esse tempo, você precisa pensar no momento do louvor. Se a sua igreja permitir, faça o louvor dentro do Ministério Infantil ou dentro da EBD, porque você consegue ministrar na vida da criança muito mais de uma maneira que ela entenda do que ela estar ali no culto com os adultos, embora em alguns momentos ela pode sim estar ali com eles, em família, adorando ao Senhor, mas para que ela entenda o que é adoração, o que é louvor. É legal ela estar com as professoras, para a professora ensinar o porquê que ela está levantando a mão, por exemplo, por que que bateu palma, o que que é o amém, o que que ela está cantando, trazer algumas reflexões para ela simples, né? Olha, nós cantamos sobre isso se aplica na nossa vida dessa forma, né? A gente falou que Deus é o quê? Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus é forte, Deus é pai da eternidade, então você consegue explicar. E esse tempo de louvor aí pode ser 2 músicas. Escolha uma música de celebração, que é uma música mais agitada, né? Tem movimentos, que tem gestos. Depois põe uma música de adoração, não só para que ela vá se acalmando, mas para que ela possa adorar ao Senhor do jeito dela, ali de olhinho fechado, com a mão no coração, que ela possa cantar. Depois disso, vai então para o momento de ensinar o versículo bíblico. É um hábito que a igreja tem perdido. As igrejas mais modernas, de falar sobre memorização do versículo, mas isso é algo muito importante. Até no acampamento que eu e a Rebeca estávamos, eles faziam isso toda semana com a Semana de Crianças, e é algo que é muito marcante, porque quando ela decora a palavra, ela decora aquilo que é mais importante. Então, ensina a criança sobre o versículo, ministre sobre o dízimo e oferta, não só recolha, não só leia ali. Segunda Coríntios, né, para você poder falar sobre o versículo, Malaquias, mas escolha algumas coisas lúdicas. Eu não vou falar aqui por conta do tempo, mas se sobrar depois vocês fala sobre isso que eu falo para vocês. Mas ministra ali sobre a oferta, depois venha com a ministração, respeitando o mesmo tempo que a gente falou na EBD, e por fim faça ali um momento de atividade, um momento de brincadeira, faça um quiz de perguntas e respostas, faça uma atividade onde elas têm que fazer algo em unidade, todas juntas. Então, usem esse tempo ali para honrar esse momento que é tão importante.
Eu lembro até hoje de chegar no final do acampamento contando para meus pais assim com chocolate. Não, não era chocolatinho, tinha um papel também. Olha, eu ganhei isso porque eu falei todos os 5 versículos da semana no dia certo. Então, realmente, essa questão de decorar versículo e fazer essas atividades com a criança marca muito. E é muito importante, a gente leva para a vida toda.
Eu achei perfeito. Nossa, tô cheia de coisa na cabeça, assim, que dá para melhorar, né? Que dá pra gente aplicar. Nossa, muito rico mesmo. E essa questão do tempo, realmente, criança menor, eu vejo da sala da minha filha, que é até 3 anos, que é a idade dela, realmente é mais atividade mesmo, assim, brincadeira. É bem difícil, né? Crianças de 2 anos, às vezes até menos, tem crianças às vezes de 1 ano e pouco, sentar todo mundo para ouvir, realmente é um tempo rápido, de uns 5 minutos. E eu acho que dependendo até o louvor, dá para encaixar na EBD, né? Dependendo de como for. Às vezes uma musiquinha ou outra, mais curta, mas realmente as crianças gostam e é uma forma delas decorarem, né? Verdades bíblicas. Então, porque a música ajuda, né? Facilita na memorização. Nossa, Rebeca, eu achei que foi excelente. Você tinha mais alguma pergunta, Rebeca? Outra Rebeca? Ou Tati?
Eu acho que é isso.
Eu gostei muito. Inclusive, eu queria falar que eu acho que esse episódio, inclusive, é útil para pais também, porque foi muito bom. A parte da correção, enfim, todas essas dicas são aplicáveis, né? Dentro de casa e na igreja, então foi excelente mesmo. E eu acho que também fica como um incentivo mesmo, um encorajamento para as professoras, né, voluntários, de como a gente pode sempre realmente melhorar, né, para fazer isso da melhor forma possível para a glória de Deus, para a gente cuidar, né, dessas crianças que são preciosas, né, como você falou, projetar gerações, né.
Sim. E Rebeca, eu queria muito agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui e ter feito um episódio tão precioso assim, que nem a Rebeca Palavinha falou. É, foi realmente um episódio que, enquanto a gente estava gravando aqui, eu tava, nossa, foi muito especial, muito gostoso, e eu fico muito emocionada de ver tudo que você tem feito. Eu lembro de você no acampamento e assim. Desde aquela época, Rebeca, agora falando para Rebeca, fala minha. Desde aquela época, ela já era muito dedicada, ela decorava a porta do quarto das acampantes. Ela já era monitora das acampantes em várias temporadas que a gente trabalhou junto, e eu geralmente estava na equipe da limpeza. Mas ela super decorava tudo e ela fazia lembrancinha para as acampantes dela e era tão intencional. E eu fui acompanhando toda essa trajetória, então ver você agora fazendo todo esse trabalho, alcançando tantas pessoas com o seu dom mesmo. Você estuda muito, às vezes quando as pessoas falam que alguém tem um dom, parece que tira essa parte do esforço, né? Mas Deus te deu realmente esse dom e você não deixa passar essa parte do trabalho e do esforço de usar isso ao máximo do potencial e alcançar as pessoas. Então é realmente muito bonito e foi muito especial para a gente ter você como a nossa primeira convidada.
Ai, meu Deus, eu já me emocionei, ainda bem que a gente não tá em frente à câmera, que vocês vão ver a lágrima escorrendo. Eu fico realmente muito grata de poder abençoar, né, o trabalho de vocês também, que atendem as mães, que estão aí também na EBD, ministrando a vida das crianças. Eu fico feliz que aquilo que eu pude compartilhar abençoou, edificou. Espero que tanto vocês como quem está ouvindo, né, isso aí em casa possa ter várias ideias, possa se inspirar, possa tentar de novo com uma criança que está com problema de indisciplina, possa pensar de fato em ministrar a criança e projetar a geração, porque quando a gente ensina uma criança e o que vocês estão fazendo é formar crianças, né, os filhos de vocês estão sendo aqueles que vão crescer adolescentes saudáveis, que vão crescer jovens saudáveis, que vão casar certo e vão ter filhos certo. Então, é esse momento da gente criar uma geração, criar uma família para o Senhor é muito precioso. Eu fico muito honrada de ter sido convidada. Eu espero de verdade que o conhecimento, que aquilo que o Senhor tem me ministrado na minha vida e me ensinado, possa ter abençoado vocês. Desculpa aí se eu falei demais alguma coisa, mas foi um prazer e eu estou muito, muito feliz de ter participado com vocês.
Muito obrigada mesmo, a gente amou tudo que você
Foi
falou.
ótimo. Ah, e antes que a gente se esqueça, o Instagram da Rebeca é Projetando Gerações, então vocês podem lá conferir as coisas que ela posta. Tem vídeos, posts muito bem detalhados, explicados sobre várias coisas, é excelente. E eu, pessoalmente, Rebeca, foi muito bom te conhecer também, porque eu não te conhecia,
Um prazer.
mas foi ótimo e eu vou continuar te acompanhando no Instagram. Realmente foi muito edificante. Eu espero que tenha sido para as pessoas que ouviram também, com certeza foi. Até a próxima quinta-feira, então, com um novo episódio.
Até a próxima quinta-feira.